Gênesis capítulo 9, versículo 20, está escrito assim: sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Cão, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fez saber para todos que estavam do lado de fora, os seus dois irmãos. E então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os ombros, e ambos, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. E despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E juntou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. E Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos, e todos os dias de Noé foram 950 anos, e morreu. Amém, igreja? Abra sua Bíblia comigo também no livro de Salmos. Salmos de número 6. E o versículo de número 4. Salmos de número 6. E o versículo de número 4. Está escrito assim: volta-te, Senhor, livra minha alma e salva-me por tua misericórdia. Diga comigo: misericórdia. Mais uma vez: misericórdia. Feche a Bíblia, coloque no banco, pegue na mão de quem está do seu lado, aperte a mão da pessoa com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Vamos orar. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos este santuário ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque este santuário com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Suzano, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós esta tarde, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta tarde, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre, em nome de Jesus. E toda a igreja diz: os que podem, tomem seu assento, aplaudindo a Jesus, porque ele é bom, porque ele é maravilhoso. Como eu disse, eu prometo não me delongar muito, mas também prometo não entregar esse microfone até deixar aqui para vocês o que Deus plantou no meu coração. Estava aqui ouvindo o pastor Daniel falar, ele é lá de Rondônia, né? Pastor Holder, ele estava falando e eu comecei a lembrar de cenas, histórias, né? Eu estou escrevendo um livro sobre memórias de um itinerante. As coisas que acontecem que a igreja não fica sabendo, que as pessoas só veem quando você é exaltado, quando Deus te coloca num patamar de destaque. Mas ninguém é aceito sem antes ser rejeitado. Ninguém é aplaudido sem antes ser vaiado. Faz parte do show. E eu me lembrei de uma história muito engraçada. Eu acho que vale contar ela aqui para ver se os irmãos despertam. Porque depois do almoço, com um sol quente desse, é perigoso os crentes, falar, ao invés de falar Jesus, falar Genésio aqui dentro. Né? Eu estava num congresso lá, tem uma casa de shows lá que chama Kelps. A Kelps tem um desenho de uma múmia, ela é em Porto Velho. E era um domingo de manhã, tinha umas 10 mil pessoas. E estava pregando o pastor Paulo Roberto, de Cuiabá. Não sei se os irmãos conhecem. Paulo Sete Câncer. A senhora estava lá. E o pastor Paulo é muito usado em curas, né? E eu fiquei espantado com o dom que Deus deu a ele. E ele começou a orar, Jesus começou a curar. E eu falei, eu acredito, eu quero Deus. Quando eu dei um grito, eu disse, eu quero. Ele olhou para mim e disse assim, você quer? Eu disse, quero. Ele falou, abre as mãos. Eu abri as mãos, ele deu dois tapas na minha mão e disse, receba. Eu disse, pois eu recebo. E ele jogou o microfone na minha mão. Eu falei, o que é para eu fazer? Ele falou, ora pelos doentes. Você recebeu o dom da cura. E eu sou valente. Eu pulei no meio do povo, vou orar pelos doentes aqui. E comecei a orar. E Jesus curou uma irmã. Ela estava numa cadeira de roda. Mas eu não sei se ela era paralítica. Eu sei que ela levantou. Quando ela levantou, eu enlouqueci. Itinerante, quando enlouquece, é só Deus na causa. Eu pulei no meio do povo. Peguei o microfone e gritei, os doentes, cheguem perto de mim. Ai, meu Deus. A gente não pode se empolgar. E eu falei, encosta em mim que você vai ser curado. Aquelas coisas de maluco, né? Só itinerante sabe o que é isso. É os 5 minutos de bobeira que dá na cabeça da gente. Aí depois você fica arrependido pelo resto da vida. Porque quando termina o culto, a convenção reúne, o que, que aquele menino fez? Que negócio é aquele? Isso é uma heresia. E as pessoas encostaram em mim, amor, foi uma alegria. E Jesus começou a curar. E eu olhei para a parede e vi um irmão com um par de muleta. O irmão estava segurando as amuletas aqui. E a perna direita dele balançava. E eu falei para ele, vem porque Jesus vai te curar. E ele olhou para mim e fez assim. E todo mundo olhou para ele, olhou para mim e eu disse assim, vem. Eu falei, se você não vem porque não tem fé, eu tenho fé, eu vou a ti. Oh Deus de Israel. E eu cheguei perto dele. Quando eu cheguei perto dele, ele disse assim, pastor, eu fiz assim. Você não precisa ter fé, eu tenho fé por mim e por você. Que fé tinha Lázaro? Que estava morto e Jesus trouxe ele da sepultura. A fé estava em Jesus, não estava em Lázaro. Eu disse, eu tenho fé por mim e por você. E ele, pastor, eu falei, shh. E ele obedeceu. E eu ajoelhei na frente dele. Oh Deus de Israel. Dei o microfone na mão do irmão e falei, irmão, segura aqui que eu vou orar. Eu peguei a perna que estava balançando, Moura. Eu peguei pela coxa. E eu bati assim, perna em nome de Jesus. Pá! Cresça! Seja curado. E fui descendo, porque eu ia ungir a perna inteira. Perna, pá, cresça. Quando chegou no joelho, irmãos, o diabo operou. Quando eu bati a mão, perna, cresça. A minha mão enformigou. O anel amassou. Eu olhei para cima, ele olhou para baixo e disse assim, é de madeira, pastor. Eu olhei, como é que é? Ele falou, é, a perna é de madeira, por isso eu não queria ir. Você ri porque não era você. E eu fiquei com aquela perna de madeira na minha mão, e eu orando para Jesus curar a perna de madeira. Não tinha jeito, ia curar que jeito? Aí eu falei, irmão, me dá o microfone aqui de novo. Eu virei pro povo e falei, Deus está nesse lugar, aquela coisa de maluco, o povo caiu pro chão. Eu cheguei no púlpito, sentei, né, derrotado. O pastor Joel Roder colocou o óculos na ponta do nariz assim, Feliciano, o que que deu ali? Eu disse, ah, pastor, a perna do homem era de madeira. Eu fiquei no canto, vocês conhecem o pastor Paulo Marcelo? Cantor, Paulo, não, calma aí. Não, não. Jesus, deu um branco. O cantor, Fabiano Barcelos. Quem conhece Fabiano Barcelos? Ele compôs um monte de hinos da Chile Cabanais, da Cassiane. O Fabiano não é gente. Ele chegou em mim no púlpito e falou, Feliciano, o que, que aconteceu? Eu falei, eu fui orar pelo homem, a perna era de madeira. E ele baixou a cabeça e falou, glória. Eu falei, glória porque não foi você. Ele falou assim, mas por que você não levantou a calça para ver se aconteceu o milagre? Eu disse, era de madeira. Ele falou assim, de repente brotou um raminho. Nasceu uma frutinha. Está vendo? Você só vê as glórias. As tribulações você não vê. Só Jesus na causa. Eu lembrei de outra história. Eu estava pregando no Rio Branco, no Acre, congresso de jovens, lá junto com o pastor Gonzaga. No ginásio. A senhora estava lá, a senhora também está em tudo. Ah, a senhora. Estava eu e o Osés de Paula cantando. Sábado à noite foi uma glória. Eu preguei, quando eu estava pregando, um paralítico levantou de verdade. Ele agarrou a cadeira de roda e botou no ombro. E acabou o culto, porque o povo viu aquilo. Só que eu não orei por ele. Foi Jesus que curou ele. Para sair do ginásio, eu saí escoltado. Os irmãos acharam que era eu que tinha curado. Queriam arrancar pedaço da minha roupa. Aí o pastor falou para mim, amanhã de manhã você não aparece no culto não. Deixa, só vem à noite. E eu fiquei no hotel a tarde inteira, né? Igual um jacaré, descansando, orei pouquinho. Quando eu cheguei à noite no ginásio, o diabo operou de novo. Na frente do altar tinha mais de 50 cadeiras de roda. Tinha umas 3 macas, a pessoa deitada com sangue, com um negócio de soro pendurado. Eu olhei, começou a me dar tremedeira. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí eu falei, Oséias de Paulo, o que deu aqui? Oséias falou, vamos perguntar para o pastor. Eu falei, pastor, o que aconteceu? O pastor disse, como Deus operou ontem, eu fui para a televisão e chamei todos os doentes da cidade. Irmãos, não tem nada que tire mais a fé de um pregador do que essas coisas. Porque eu não sou pregador de cura. Eu sou um pregador da palavra. Jesus me deu outro estilo de pregação. Cada um tem um mistério. O meu mistério não é de cura. Acontece curas. Eu estava agora, dia 7 de setembro, no ginásio da Portuguesa. No final do culto, uma mulher soltou as muletas e saiu correndo. Mas eu não orei por ela. É a unção da palavra que tomou conta do ambiente. Quando eu cheguei e vi aquele mundaréu dos 50 paralíticos, acabou a minha fé, senhores. Eu não conseguia pregar, eu fui pregar sobre Noé dentro da arca, eu falei que Moisés levou os animais para dentro da arca. Eu arrumei uma confusão que nem eu sabia que eu estava pregando, de medo e aflição. Mas não tinha jeito, os doentes estavam ali, eu tinha que orar. Eu falei, Oséias, me ajuda. Ele disse, ajuda. Ele falou para mim, eu vou cantar 100 ovelhas e o senhor ora pelo povo. Eu falei, seja o que Deus quiser. A primeira mulher que estava na minha frente, mas o inimigo queria me humilhar, queria acabar com o meu ministério aquele dia. Uma senhorinha de coque, sentada na cadeira de roda, o vestido dela era comprido, arrastava no chão. Aí eu botei a mão na cabeça dela, Oséias cantando, eu fui orar, quando eu falei, seja curada em nome de Jesus. Aí quando eu fui falar para ela, levanta e anda, eu tirei o microfone. Só para ela ouvir, falei... Aí ela falou, olhou para mim assim, para cima, falei, não posso... Eu falei, a senhora não tem fé? Ela falou, fé eu tenho, eu não tenho as pernas. E eu falei, a senhora está fazendo o que aqui? Aí eu vim para ser curada. Eu falei, irmã, mas nem Jesus fez brotar a perna na hora. Está lá que ele curou o paralítico, ele curou. Agora ela não tinha as duas pernas, ela teve diabetes, o diabetes comeu as pernas dela. E ela estava lá, como é que ela vai andar? Então são histórias que acontecem, que você, se não tiver estrutura, ou você desvia, ou você faz como eu estou fazendo aqui. Experiência, a gente dá risadas e toca o barco. Olha para o seu irmão e diga, nem tudo são flores. Tem dias que a coisa não dá certo. Posso ouvir um glória a Deus? E vocês filmaram tudo isso, né? Já está no YouTube, né? O inimigo vai usar vocês mesmo, não tem outro jeito, né? Robson, mude a música para mim. Eu li dois textos da Bíblia, um no livro do Gênesis e o outro no livro de Salmos. Eu queria começar pelo livro de Salmos. Eu pedi para todos aqui recitarem uma palavra comigo, uma única palavra, a palavra misericórdia. Dá para repetir comigo de novo? Misericórdia. Pergunte à pessoa do seu lado, você sabe o que significa misericórdia? Muitas vezes nós falamos, Deus tem misericórdia de mim, misericórdia Senhor, virou até chavão, até as pessoas de televisão, de novela falam, mas não sabem o que significa a palavra misericórdia. A palavra misericórdia é uma junção de duas palavras no latim, a palavra miseris e a palavra cordia. A palavra miseris, vai anotando aí se quiser, é sujo, imundo, podre, fedido, leproso, perdido, derrotado, desgraçado. Tudo isso é a palavra miseris. E a palavra córdia, essa mexe comigo. A palavra córdia significa coração. Então, quando a gente diz misericórdia, nós estamos falando misericórdia. Nós estamos dizendo, Senhor... pega-me um sujo, um imundo, o caído, o podre, o desgraçado, o sujo, e coloca no teu coração, Deus. Você já colocou alguém no coração? Já, só que você nem sabia. É mais ou menos assim, vem cá, filho. Fique aqui. Toda vez que você vê uma pessoa sofrendo, você vai no velório, você vai no hospital, você vê uma pessoa passando por necessidade, você acaba tendo misericórdia dela. Pergunte por quê? Porque você pega a pessoa sofrida e coloca ela no coração assim, ó. A pessoa toca o seu lado esquerdo. Raramente alguém abraça do lado direito. A gente abraça sempre do lado esquerdo. Misericórdia. Pegue a pessoa caída, machucada, suja, sofrida e põe ela aqui no coração, ó. O salmista está dizendo: Deus, me dá um abraço, porque eu preciso da sua ajuda. Que nesta tarde Deus te coloque no coração dele. Porque os homens não nos colocam no coração. Os homens só nos colocam no coração quando estamos de bem, quando temos tudo, quando somos alguém, quando perdemos tudo, quando o teto desaba na nossa cabeça, quando o chão desaba sobre os nossos pés, quando acontece um acidente, uma tragédia, quando o herói encontra uma criptonita, quando o super-homem tomba. Ninguém quer ficar perto da pessoa. A pessoa se torna imunda. A pessoa se torna uma leprosa. Porque o ser humano quer ficar somente perto de pessoas que tenham vitória, de pessoas que tenham virtude. Mas Deus não é assim. Deus é Pai. Deus te ama. E o amor dele não muda. Você sabia que não existe como o amor de Deus mudar? Deus não pode amar mais você hoje do que ele te amou ontem. O amor de Deus não muda. O amor de Deus é imutável. É impossível Deus te amar mais do que ele te ama. E também é impossível Deus te amar menos do que ele te ama. Ele não te ama pelo que você faz, ele te ama pelo que você é. Vou repetir: Deus não te ama pelo que você faz, ele te ama pelo que você é. Pergunte a mim: o que é que eu sou, pastor? Só falo se todo mundo perguntar. Você é a imagem e semelhança dele. Pastor, e os defeitos? Acidente de percurso, herança genética, herança psicossomática, herança adâmica. Não há um justo sequer, diz a Bíblia. Na minha igreja, onde eu sou pastor, eu aboli a palavra exclusão. Nós não excluímos ninguém. E na minha ausência, excluir um crente, eu quase excluí todo o corpo de ministério. Porque viemos de uma tradição religiosa, eu digo: na minha igreja não se exclui ninguém. Porque a Bíblia Sagrada diz que quando nós excluímos, nós cometemos um pecado mais grave do que o pecado daquele que caiu. Você sabia disso? Não sabia, porque nunca foi ensinado. Pois eu vou te ensinar agora. Todas as vezes que o pastor fala na igreja: vamos excluir alguém ou excomungar alguém, ele não tem poder para fazer isso sozinho. Ele precisa de quórum. Por isso que ele apresenta o nome e pergunta se a igreja diz amém. Quando a igreja diz amém, a igreja tem poder, porque a igreja é a noiva. Quando a igreja diz amém, acontece o que está escrito em Mateus 16 e 18. Tudo que desligar na terra. Tudo que desligar na terra. Será desligado aonde? Sabe o que aquele amém da igreja significa? Aquele amém sobe ao céu em forma de uma borracha. E apaga o nome da pessoa do livro da vida. É por isso que toda pessoa que cai, ela fica pior do que um ímpio. Já percebeu? A pessoa excluída, se era uma menina de igreja, amanhã vira prostituta. Se era um menino, amanhã ele vira um endemoniado. A Bíblia diz: a casa está limpa. O espírito que saiu volta com 7 piores. E a tendência da pessoa é terminar se suicidando ou sendo morta. Porque o diabo tem pressa em ceifar a vida dela. Porque nós não conhecemos a palavra misericórdia. O texto que eu li de Noé mexeu comigo dia desses, quando Deus me deu uma revelação. Eu estava estudando sobre as capas da Bíblia. A túnica colorida de Noé, de José. Eu tenho uma mensagem chamada Oitava Capa. E eu estava procurando outras capas na Bíblia. Como a capa babilônica, a capa de Bartimeu. E o Senhor me fez lembrar da capa de Noé. Mas eu nunca tinha pregado sobre a capa de Noé. E o Senhor falou para mim, a capa de Noé é a capa da misericórdia. Capa da misericórdia. Noé é o único homem que sobreviveu ao dilúvio com a sua família. Saiu da arca, plantou uma vinha, bebeu e ficou bêbado. A história de Noé pode ser manchada por essa história. O patriarca, o único homem justo que Deus encontrou, a alma temente, desceu da arca e pecou, desviou, ficou bêbado. Aí todo mundo joga uma pedra em Noé. Ei, Noé, bebum, cachaceiro. Algum dia você parou para pensar por que que Noé bebeu? Já começou a pensar assim, por que que Noé bebeu? Você conhece pessoas caídas pelas ruas, os bebuns? Chega em uma pessoa dessa, procure saber por que que ele bebe. Há textos na Bíblia que estimulam a bebida, sabia disso? Salomão disse, se você está triste, tome vinho, para que se alegre o seu coração. Quantas vezes você ouviu falar que a pessoa bebe para esquecer o que aconteceu? Eu não queria estar na pele de Noé. Você já reparou que quando Noé fez a arca, entrou com a família lá dentro, ele trancou a arca por dentro. Aí a Bíblia vem e conta uma outra história, pergunte qual. Veio um anjo e fechou a arca por fora. Já meditou porque o anjo fechou a arca por fora? Pergunta para o seu irmão, o que você acha? Por que o anjo fechou por fora? Noé já tinha fechado a arca por dentro. Veio Deus e fechou a arca por fora. Pergunte para mim, para quê, pastor? Porque Noé era um homem de coração bom. Era um homem que temia Deus. Quando ele estava dentro da arca, a arca começa a balançar, ele começa a escutar o choro de criança morrendo afogada. Ele começa a escutar o grito do vizinho dele, que podia não ser perfeito, mas era amigo, dizendo, ô Noé, abre a arca, deixa eu entrar. Ele viu a família dele toda morrer. Pai, mãe, tio, primos. E eu tenho certeza que Noé tentou abrir aquela arca para abrir para as pessoas entrarem. Porque ele tinha um coração bom. Senão, Deus não teria salvo ele. Só que como Deus não podia ter misericórdia daquela geração, Deus trancou a arca por fora. Quando a arca pousou, e Noé andou pelo mundo, ele andava e via ossos. Ele via caveiras. E ele sabia que ele podia ter salvo esse povo. Ele não aguentou. Ele plantou uma vinha e bebeu. Para esquecer os problemas, gente. Ele bebeu porque ele não aguentava saber que ele trazia nos ombros a morte de uma geração inteira. Morreu uma geração inteira. E aí ele está bêbado, ficou nu, porque perde o bom senso. Aí vem o filho. O mais novo, quando viu o pai bêbado, expôs o pai para todo mundo. Meu pai não é o perfeito? Olha lá, ó, cachaceiro. Está pelado, bêbado. Que vergonha. Quando a notícia chegou em casa, os dois outros filhos, Sem e Jafé, pegaram um pano. Pegaram uma capa. A capa da misericórdia. Não ousaram olhar para o pai. Não quiseram saber se era verdade. Vai anotando aí. Não ousaram perguntar se era verdade que o pai estava nu ou não. De costas, sem olhar. A Bíblia diz que eles nem viraram. Pegaram um pano e vieram de costas. E cobriram a nudez do pai. Olha Deus falando conosco nessa tarde. Deus está procurando filhos que cubram a nudez do pai. Deus está procurando uma geração que não fique esparramando as notícias ruins. Que não fique no Facebook questionando se é verdade ou se não é. que não fique falando de pastor, cantor, pregador. Deus está procurando uma geração que tenha misericórdia, que ao invés de acusar o outro do pecado, tente entender por que pecou. E saiba que se ontem foi a outra pessoa, amanhã pode ser você. Porque todos nós somos seres humanos. Deus não procura entre nós homens e mulheres de aço. Deus procura homens e mulheres que tenham coração. Não existe no Velho Testamento um pecado tão grosseiro quanto o pecado de Davi, que desejou uma mulher que não era dele, que mandou matar o marido dela, que dormiu com ela, engravidou ela. Não tem um pecado pior do que esse. Mas Deus não deixou nunca ninguém tocar em Davi, porque Deus sabia que Davi era homem. Só que Deus também sabia que Davi tinha coração. Deus ouviu Davi orar, e Davi orou assim: tira tudo que eu tenho, tira a riqueza, tira o meu nome, só não retires de mim o seu Santo Espírito. Eu sinto Deus esta tarde. Ele está com as duas asas abertas sobre Suzano. Deus está juntando os pintinhos. Como a galinha junta os seus pintinhos, Deus está juntando você. Deus te trouxe nessa tarde para te dizer assim: levanta a cabeça, sacode, joga a poeira para fora, dá a volta por cima. Os que te acusam não morreram na cruz do Calvário por você. Os que te acusam não pagam as suas contas. Os que debocham de você não sabem onde você mora e nem o que você passa. Você poderia estar em qualquer lugar nessa tarde, mas veio para cá, debaixo do sol quente. Então você merece respeito. Eu não estou pregando para quem não tinha nada para fazer. Eu estou pregando para os melhores que Deus tem aqui nesse lugar. Deus te trouxe nesta tarde para te dizer que a misericórdia dele é maior do que a acusação do diabo. Recebe esta palavra em nome do Senhor Jesus. Levante a mão direita para o céu, por favor. Agarre o irmão que está do seu lado com carinho e respeito. Sacode ele, sacode ela, tire ele do lugar. Diga a ele, diga a ela: Deus te trouxe aqui para isso. Não, tire ela do lugar, sacode. Diga: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode. Diga: Deus te trouxe aqui para isso. Deus te trouxe para sacudir a sua fé, para sacudir o seu ministério, para sacudir a sua história. Deus te trouxe para sacudir a sua existência. Eu falava com o pastor, esqueci seu nome, chefe. Pastor Justo, estava falando com ele agora no almoço, comentando sobre um companheiro, um amigo. E eu estava falando para ele que quem planta misericórdia, colhe misericórdia. Mas quem planta uma justiça cega, a justiça cega corre atrás da pessoa. Estava contando para ele, não vou dizer o nome aqui por ética, mas eu falei para ele: eu sou assembleiano, sou da Confradesp, do pastor Zé Wellington, e há anos atrás, quando os pastores se reuniram para criar uma lei para pastores, porque queriam encontrar um norte, o pastor caiu em pecado de adultério, mas não deixou a esposa, ele pode ou não pode pregar mais? Foram horas e horas de debate, até que levantou um super santo e disse: eu já tenho a solução. Pastor caiu em adultério, pecou, 10 anos de banco para ele. Não pode pregar, não pode dar testemunho, por 10 anos vai ficar sentado. Se ele aguentar o tranco, 10 anos depois ele pode voltar a pastorear. O primeiro a ser punido por essa lei, no Belenzinho, foi o criador dela. Entendeu? O pastor que criou essa lei foi o primeiro a ser punido por ela. Aí ele não aguentou ficar 10 anos sem pregar, teve que sair do ministério e ir para outro. E começou outra vida. Quem planta misericórdia, colhe misericórdia. Mas quem não conhece a palavra misericórdia, quem nunca precisou dela, vai sempre agir como a mão de Deus sobre a terra, como super santo. Eu já fui assim. Quando era garoto, bem assembleiano, Quando eu casei com a minha esposa, eu disse para ela: o dia que você cortar o seu cabelo, me corte da sua vida. Pense num homem bruto. O tempo foi passando, as coisas mudam. A doutrina do Senhor não muda nunca, mas os costumes humanos mudam. E chegou um dia que eu tive que ajoelhar no pé da minha esposa e falar para ela: filha, fica bonita para mim, porque eu viajo o mundo e um monte de mulher bonita se joga nos meus pés e eu não preciso delas, porque eu quero chegar em casa e encontrar uma mulher bonita. E ela falou assim: o que é que eu faço aqui? Eu falei assim: fique mais bonita, mexa no cabelo, faz um regime, vai para uma academia, põe um botox, faz o que for preciso, fica bonita para mim, porque quem tem em casa não procura lá fora. Tive que voltar. Então a vida, senhoras e senhores, tem que ser assim. Eu estava esses dias na ponte Rio-Niterói, aliás, passei por ela essa madrugada, lá no Rio de Janeiro, mas teve uma vez que eu estava em cima da ponte Rio-Niterói, e deu um engarrafamento, e de repente deu um vento, gente, que a ponte fez assim, ela foi de um lado para o outro. Tem algum carioca aqui? Tem alguém que é do Rio de Janeiro aqui, que já teve essa experiência? Não tem, que pena. A ponte mexeu, ela tem 17 quilômetros de comprimento. Eu fui descer do carro porque eu achei que era um terremoto. Um monte de gente desceu. Aí o motorista do táxi olhou para trás e falou: ô, pastor, fica tranquilo. Eu falei: tranquilo? Então, um terremoto, a ponte vai cair. Ele falou: não, pastor. Eu falei: mas a ponte está balançando. Ele falou: graças a Deus, pastor. Eu falei: por quê? Porque se ela não balança, ela trinca, quebra e cai. A engenharia dela é feita para ter molejo. Se ela não tem molejo, ela trinca, quebra e vira uma tragédia. Diz: enquanto ela estiver balançando, só vai dando glória a Deus. Essa não está boa. Eu estava dentro do carro e Jesus falou para mim: meu filho, foi por isso que eu disse a Salomão, e Salomão deixou na Bíblia escrito, e nenhum pastor tem coragem de pregar o que Salomão disse: não sejais demasiadamente justo, nem demasiadamente ímpio. Olha o conselho da Bíblia. Meu Deus, esse homem está desviado. Imagina um pastor falar para você: não seja santo demais não, e falar também: não seja pecador demais não. Tenha equilíbrio. É o que Salomão está dizendo. Tenha uma vida equilibrada. Quem não sabe usar a marcha mais poderosa do carro nunca vencerá. Você sabe qual é a marcha mais poderosa do carro? A primeira, pastor, porque ela põe o carro para andar. Não. Pode ver que para ir para frente tem 4 marchas, para ir para trás é uma só. Marcha ré. Diga para o seu irmão: às vezes precisamos usar o marcha ré. Só quem usa o marcha ré conhece a palavra misericórdia. Que Deus, nesta tarde, quando te levar para sua casa ou te preparar para o culto à noite, te faça olhar aquele irmão fraco com um olhar de carinho e de amor. Que Deus te faça não um coveiro de igreja, mas que Deus te faça um bom samaritano. Que Deus te faça passar por aquele que está caído meio morto e não abandone, não tenha vergonha, não tenha medo de se sujar. Agarre ele, fique do lado dele, porque aquele que ajuda um caído recebe do Senhor o mesmo tratamento. É por isso que a Bíblia diz assim: quem dá aos pobres, a Deus empresta. E não é só pobre financeiramente, não é pobre, rejeitado, abandonado, que as pessoas não amam, não cuidam. Deus tem uma paixão especial pelos fracos. Eu encerro aqui dizendo para vocês sobre o capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Me dá medo quando eu prego isso, porque eu deixo os crentes tudo maluco, né? Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, começa falando sobre misericórdia. Que bom que a misericórdia está entre vocês. Mas só quem conhece a história sabe por que Paulo está falando isso. A primeira epístola dele aos Coríntios, no capítulo 5, Paulo pega um menino em pecado na igreja e entrega a alma do menino na mão do diabo. Já leram isso? É sabido que há entre vós um tipo de pecado que nem entre os gentios tem como colocar nome, que um filho dormiu com a mulher do seu pai. Se o filho tivesse dormido com a mãe, era incesto, mas não é. Ele está dormindo com a mulher do pai. O pai ficou viúvo, divorciou, o menino foi e dormiu com a mulher do pai. Paulo ficou com tanta raiva, porque é um pecado grosseiro, sujo e nojento, que Paulo diz: não aceito pecado na igreja de Corinto. Paulo disse: eu vou entregar esse menino na mão do diabo para que a alma dele se salve, mas o corpo vai para Satanás. Meu Deus do céu, eu não quero congregar nunca numa igreja dessa, que um pastor, ao invés de ter piedade da minha alma, manda o diabo me arrastar. E tem pastor assim. Tem pastores que amaldiçoam os crentes de cima do púlpito. Eles não sabem o que estão fazendo. Porque quando eles tocam nesses, eles estão tocando na noiva. Alguém me pergunta, por que o senhor tem tanta paciência? Por que o senhor tirou foto? Não é nem questão de humildade não, amor. É porque eu sei que se Jesus estivesse aqui, ele faria o mesmo. Tentaram trazer as criancinhas para Jesus, o ministério de Jesus estava famoso, os discípulos cercaram, não toque nele, não toque nele, não toque no mestre. Você já se perguntou por que eles não queriam que tocasse no mestre? Pergunte para mim, por quê, pastor? Porque Jesus era doutor da lei, amém? Sacerdote, sim ou não? Mestre em Israel, sim ou não? Sabe qual era a roupa dele? Uma estola sacerdotal branca. Uma estola sacerdotal o quê? Branca. E agora que ele está famoso, a roupa dele, pode ver que roupa de artista é diferente. Já percebeu? Artista, pregador, dá uma olhadinha aqui na roupa. É tudo diferente. Porque é destaque. É destaque. Então chama atenção. Todo mundo queria encostar nele. Os discípulos vão sujar a roupa do mestre. Ele tem um show daqui a pouco. Ele tem que pregar, ele tem que estar diante de uma autoridade. Tira essas crianças com o nariz sujo daqui. As crianças estavam no meio da praça. O que, que criança está fazendo no meio da praça, gente? Brincando, correndo. As crianças pareciam um tatu. Aí as criancinhas queriam tocar em Jesus e disse: não, sai para lá, catarrento. Sai para lá, moleque sujo, sai para lá. E Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos. Agora aguenta, vê se o seu coração dá conta. Jesus pegou uma criança sujinha, com o nariz sujo, e botou no colo. Ele esfregou a roupinha suja dele na roupa branca dele. E Jesus deu um beijo na criança. Isso chocou os discípulos. Isso chocou todo mundo. Isso foi uma pregação tão grande que tinha um moço sentado naquela praça. Quando ele viu Jesus fazer aquilo, ele saiu correndo. Se jogou de joelho ao pé de Jesus e disse: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Por que você acha que esse moço procurou Jesus? Jesus pergunta para ele: conhece os mandamentos? E o que é que o moço diz? O jovem rico: conheço todos os mandamentos, respeito desde a minha mocidade. Você conhece algum crente que respeita todos os mandamentos? Será que tem algum aqui entre nós que é santo a esse ponto? Se aquele moço estivesse mentindo, Jesus teria chamado a atenção dele, sim ou não? Jesus falou para a mulher: cadê seu marido? Não tenho. Olha ele falando: você teve 5. Não mente para mim não. O que você tem agora não é seu. Ninguém mentia para Jesus. Quando aquele moço disse: eu respeito os mandamentos desde a mocidade, Jesus encontrou um santo na terra. Quem é que respeita tudo? Jesus achou um. Aí Jesus olhou para ele e disse assim: então, se você já respeita todos os mandamentos, vende tudo que você tem e me segue. Porque você já é um anjo na terra. Agora, calma aí, tem uma coisa que nós não meditamos. Pergunte o quê? Só fala se todo mundo perguntar. Como é que alguém que respeita todos os mandamentos não tem certeza de ir para o céu? Pegou aí? Ele se jogou aos pés de Jesus por quê? Como eu faço para ter a vida? Quero ser salvo, como é que eu faço para ir para o céu? Mas a religião dele já tinha falado: respeita os mandamentos. E ele só queria uma confirmação. Quando Jesus diz: respeita os mandamentos, ele diz: estou salvo. Aí Jesus fala para ele: vende tudo que você tem e me segue. Aí a Bíblia diz que o rapaz se entristeceu e foi embora. Pergunte por quê? E ensinaram ele a respeitar a estrutura da igreja, as doutrinas, os costumes, mas nunca ensinaram ele a amar Deus acima de todas as coisas. Quantos crentes piedosos, santos que eu conheço, têm a coragem de levantar a mão para o céu e excomungar alguém da igreja? Tem capacidade de ir na casa do pastor e entregar o irmão: ó, eu tenho provas de que aquele irmão não merece tomar santa ceia. Quem é o sujo para falar do mal lavado? Que Deus nesta tarde pegue esses julgadores. Que Deus os faça passar pelo vale para eles entenderem o que é misericórdia. Só pode conhecer misericórdia quem precisou dela. Se Jesus abraçou aquele menino sujinho, era a forma dele dizer: aqueles que ninguém querem abraçar, eu abraço. Eu coloco na minha roupa branca. Eu não tenho problema em me sujar. Eu encerro contando uma velha história que eu já preguei algumas vezes. Tem um homem na Bíblia que teve tudo e da noite para o dia perdeu tudo. Tem um livro com o nome dele na Bíblia. Ele enterrou 10 filhos. A mulher o abandonou. Os amigos chamaram ele de pecador enrustido, porque sentaram com ele e disseram: não tem nenhum pecado escondido aí que você não confessou, não? Ele perdeu. Quem lê a Bíblia diz: ele perdeu tudo. Casa, os carros de boi, os animais, os empregados, a família. Sobrou para ele a saúde. E o diabo levou embora também. Quem lê a história de Jó diz que Deus deixou o diabo roubar tudo. Sim ou não? Só que Deus nunca deixa o diabo roubar tudo. Sobrou alguma coisa para Jó. E eu sei que os irmãos vão falar: é claro, pastor, sobrou a fé. Mas não é disso que eu estou falando. Sobrou de toda a riqueza dele uma matéria. Sobrou um caco de telha. Que para muitos pode não significar nada. Mas o dia que você chegar no céu, sentado do lado de Jó, pergunta para ele: Jó, o que aquele caquinho de telha era para você? Oh, glória. Aí ele vai começar falando assim para você: você sabe que eu tive lepra, né? E a lepra, ela começa a carcomer as partes mais sensíveis do corpo. As falanges dos dedos, o nariz, a orelha, as unhas. O leproso não tem unha. Só que a lepra, ela tem fases. Ela vai ficando vermelha, vai queimando. Quando ela começa a queimar, ela coça, até que ela mata as células. No período da coceira, a única coisa que alivia o homem é as unhas. Mas ele não tem unhas. Quando não tem unha, um amigo podia coçar ele, não podia? Que amigo quer colocar a mão na sua lepra? A mulher podia coçar ele, mas nem a mulher deu conta. Porque quando você coça, sai sangue e começa a feder. Caatinga. Jó ia falar assim para você: aquele caco de telha tocou na minha lepra, foi na minha podridão. Ao invés de me acusar, ele aliviava a minha dor. Aquele caco de telha ia rompendo com a minha carne, ia me aliviando a minha dor. E tem mais, hein? Ninguém queria dormir comigo, eu era solitário. Mas o caquinho de telha estava lá. Quem sabe como travesseiro, como Jacó que botou uma pedra. Quem sabe abraçado como ursinho de pelúcia. Mas estava lá. Não dormia sozinho, ficava do meu lado. Nunca reclamou do fedor da minha carne. Nunca me abandonou. Isso é misericórdia. Nós também temos um caquinho de telha. Que humildemente coloca esse apelido nele. Embora ele seja eternamente grande. Mas ele faz a mesma função. Ele chama-se Espírito Santo. Quando ninguém te quer, ele te abraça. Quando você está caído, é ele que está do seu lado dizendo: levanta, força. Quando você quer se matar, porque os demônios do desespero entram, é ele quem briga com eles. Todo crente que passa pelo vale, ele peca com palavras, ele ofende a Deus. Ele olha para o céu e diz palavrões, ele diz: Deus me abandonou. Aí sabe o que acontece? Antes da palavra chegar no ouvido de Deus, o Espírito Santo entra na frente e filtra. E ele intercede com gemidos inexprimíveis. Aí ele diz: pai, ela está xingando, mas não é porque ela te odeia, é porque ela está sozinha. Pai, ele está te xingando, não é porque ele te odeia, é porque ele se sente abandonado. O Espírito Santo faz o papel que a família não faz, que a igreja não faz, que as pessoas que nos amam não fazem. Por isso eu queria que você entendesse: você não está sozinha. Ele está entre nós nesta tarde. E só Deus sabe porque eu estou falando isso aqui. Eu vim preparado para amanhã, na parte da manhã, pregar uma mensagem de arrancar tatu da toca e sapiar do toco. Mas o Senhor fez todo este movimento, me fez ouvir histórias, e o Espírito Santo disse: foi para isso que eu te trouxe. Misericórdia. Eu quero que você pegue o sujo, o leproso, o caído e coloque no coração. Deus está restaurando a sua vida nesta tarde. Deus está devolvendo nesta tarde a sua oportunidade. Acredite, ouviremos testemunhos do que está acontecendo em Suzano nesta tarde. Aprenda a amar. Em qualquer exército do mundo, Mude a música para mim, Robson, para terminar. Em qualquer exército do mundo, o soldado que sobrevive no campo de batalha, ao entrar no seu país, quer seja em uma cadeira de roda, quer seja em um caixão, morto, ele é aplaudido. Recebe uma saraivada de tiros, a bandeira, uma medalha, porque ele tombou no campo de batalha. E ele tombou por quê? Porque ele foi mais fraco do que os outros. Mas ele estava no campo de batalha. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós entramos em um campo de batalha. Começamos a ser alvo e alvejados. Alguns têm habilidade de vencer. Deus me deu essa graça de vencer. Mas eu me emociono porque eu me lembro de tantos que começaram comigo e não deram conta. Quantos amigos pregadores tombaram? Quantos meninos não deram conta? Alguns dão conta, outros não dão conta. E o que é que nós fizemos por eles? Pela memória deles? Fomos para a internet falar: você viu quem tombou? Viu como caiu? Viu Deus tratando? Como nosso coração é duro, igreja. Como nosso coração é ruim. Quando a minha esposa perdeu nosso filho, e eu, pregador, ungido, de subir monte, descer monte, os 3 dias que o bebê ficou morto na barriga dela, porque eu não tinha plano de saúde, então não podia deixar ela lá para fazer uma curetagem, tinha que esperar o corpo dela abortar, as irmãs do círculo de oração foram na minha casa. Pediram para eu sair do quarto, que elas foram orar com a minha esposa. Quando elas saíram, minha esposa entrou em convulsão. Eu cheguei: o que foi, filha? Ela começou a me pedir perdão, perdão. Eu falei: mas perdão do quê? Olha, minha esposa, me perdoa por eu chorar quando você viaja. Eu queria você perto de mim. E eu falei para Jesus te deixar mais perto de mim. Eu falei: mas isso não é pecado? E ela disse: não, as irmãs falaram que Deus levou meu filho porque eu estava em pecado. As irmãs de oração, querendo encontrar uma razão porque meu filho morreu, não achando, disseram para minha esposa o que os amigos de Jó falaram para ele: você deve estar em pecado, conta, confessa, fala, se abre. Ei, nem tudo é pecado. Nem todo vale é punição. Trouxeram um paralítico para Jesus e perguntaram para ele: Senhor, quem pecou? Ele ou os pais dele? Para ter essa desgraça é pecado. Jesus saiu na defesa dele, dizendo: nem ele pecou, nem a mãe dele pecou, nem o pai dele pecou. Isso aconteceu para que o nome de Deus fosse glorificado na vida dele. Tem vales que Deus te faz passar porque Deus quer te exaltar. Então aguenta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Não deixe os inimigos terem a ousadia de tirarem você do foco. Se você tem uma chamada, lute por ela. Se você tem um ministério, se agarre a ele. Ignore todos e todos que falam de você, que tocam em você, senão você não sobrevive. Vou repetir: se você prestar atenção em quem fala do seu sapato, do seu cabelo, da sua roupa, do seu jeito de se portar, de você ser alegre demais, de você ter a cara fechada demais, você nunca irá agradar as pessoas. Então ignore esses seres humanos, ignore essa gente ruim, porque o desejo deles era ser o que você é e não dão conta. O desejo deles era chegar onde você chegou e eles não dão conta. Eu estou com meu corpo arrepiado. Deus está aqui. Deus está aqui. Que nesta tarde o manto da misericórdia venha cobrir os seus erros. A Bíblia diz que depois que Noé voltou em si, ele chamou os 3 filhos. E olha o que ele disse para o acusador: você vai ser escravo. Aí chamou os que cobriram e disse: você vai ser grande, mas o filho do acusador vai ser seu empregado. Aí Noé chamou o outro: você cobriu a minha nudez? Você será importante, mas o filho do acusador vai ser seu escravo. E Eu não tenho tempo para falar o que aconteceu com as gerações que vieram pós esta palavra de Noé. Então haja como um cristão de verdade. Haja como um crente que vai morar no céu. A função do crente não é acusar. Mateus 7, para você. A função do crente não é encontrar defeito nas pessoas. É se aguentar, é se segurar, porque ontem foi aquele, hoje foi o outro, amanhã pode ser você. E com a mesma medida com que você medir alguém, você será medido lá na frente. Posso ouvir um amém? Fique de pé comigo. Incline a cabeça. Eu queria orar nessa tarde por homens e mulheres que às vezes dizem para si mesmo: eu não vou dar conta. Gente que tem tentado, mas não tem dado conta de ser aquilo que a igreja quer que você seja. E as suas fraquezas, os seus erros, que não dizem respeito a ninguém, é só entre você e Deus, às vezes te tiram foco e você, por muitas vezes, pensa em desistir, em desanimar. Eu queria orar com você nessa tarde. O senhor quer que eu vá aí na frente, pastor? Quero. Mas se eu for aí, as pessoas vão saber que eu sou isso, eu sou aquilo. Ignore. Quem fala de você não paga as suas contas. Quem te acusa não morreu na cruz do Calvário. Mas você precisa de força. Se está com seu coração machucado, vem aqui que eu quero orar por você.